Tá aí, estamos de novo no ar, aquele programa que não falha nunca. Talvez falhe algum dia, mas por enquanto não tá falhando, tá falhando é minha língua, é o Heavy Hour! Heavy Hour, que no programa desta semana parece que está voltando ao normal, depois de uma sequência de projetos que a gente apresentou, falou muita abobrinha sérias, e agora parece que não vai ser abobrinha, vai ser coisa séria mesmo. Mas a gente sabe qual é o nível de seriedade do Heavy Hour, que vai ao ar toda semana numa rede que começa quartas-feiras, 20 horas na Rádio Com 104.5 FM de Pelotas, 21 horas na Rádio Armazém.net de Santa Maria, quintas-feiras, 19 horas na Rádio Web Educativa BGV de Rio Grande, 20 horas na Ipanema Comunitária 87.9 FM de Porto Alegre, sabadão clássico, 18 horas na Rockpedia, Rádio Rock da Internet, rockpedia.com.br, e a domingueira, 19 horas, na Rádio A Voz do Morro, aqui de Porto Alegre. Ainda tem os canais de streaming, o site do Coletivo Catarse, repórterpopular.com.br e a rádio web parresia.org.br. Meu colega, amigão, Marcelão Cogo. Fala aí quais são os canais de streaming, Marcelão.
Cara, tem Spotify, tem Deezer, tem o Mixcloud, né, que é a nossa base de todos os programas, né? Quem quiser ouvir toda a problemática desse Heavy Hour aí desde que a gente
115
começou.
115 programas.
É, não é pouca coisa, né? É um histórico bacana, tem muito assunto legal. Tá lá no Mixcloud tudo isso, né? Então é, não tem como não ouvir o Heavy Hour, né? Vai lá, favoriteia, compra, paga, aluga.
Ah, é bem fácil, tu segue o perfil ali, favoriteia no teu celular, tu recebe, assim que a gente sobe, tu recebe a notificação ali, libera a notificação, tu recebe na hora a publicação do Heavy Hour. E claro, né, coletivocatarse.com.br, também tu acha tudo ali. Com a gente também, Clementine Tincamô. Tudo bem, Clem?
Tudo bem, Gustavo. Estamos aí, seguimos no Heavy Hour.
E o Billy Valdez, que vai ficar só na butuca ali, tentando entender sobre o que nós vamos falar hoje, né, Marcelão? Quem é que tá com a gente aí? Qual é o assunto, a temática?
Cara, o assunto é o seguinte. Depois que a gente passou, então, 3 semanas desvendando os meandros do underground porto-alegrense, a gente agora vai debater sobre uma coisa que está bem clara à vista de todo mundo, né, velho? Que é a volta às aulas em plena pandemia de Covid-19, de novo coronavírus, uma situação que a gente sente que não está resolvida. No entanto, os nossos governantes, as empresas particulares, muito interessadas no grande negócio da educação, uma série de agentes políticos e econômicos estão fazendo todo um esforço, toda uma força para que, enfim, volte às aulas, como se nada estivesse acontecendo, como se fosse possível haver alguma espécie de controle de disseminação de um vírus tão perigoso e letal quanto esse. Para conversar conosco sobre esse tema e mais muitas outras coisas, eu convidei o nosso camarada Renato Borges. Eu tinha visto ali como é que tu tinha escrito aqui para ser apresentado, Renato Levin Borges. Tudo bom? Que é professor da rede pública. Renato, dá uma saudação aí pra galera.
E aí, pessoal, tudo bem? É Renato Levin Borges, né? Mas pode ser Renato Borges também. Somente eu sou professor da rede municipal de Porto Alegre. Dou aula na Vila Mapa, ali na MF Vila Lobos, que tem uma orquestra muito famosa e um projeto de robótica muito maravilhoso, que o Marquesa já tentou fechar várias vezes. E sou professor também na MF Rincão, no Belém Velho. Estou aí na rede municipal há alguns anos. E agradeço o convite aí, trazer um pouco também de como que está a coisa nos meandros entre, não só a situação, mas entre nós, como categoria, né? Como que a gente está se mobilizando, ou os ataques que a gente está sofrendo dessa gestão, que se tudo der certo, está acabando neste dezembro e que não volte nunca mais.
Claro, a gente espera que seja isso mesmo e que não entre nenhuma gestão igual ou pior a essa, né? No entanto, bom, a gente tem que seguir lutando. Né? E, bom, a gente pode conversar, o Renato também, a experiência dele como professor, as aulas remotas, enfim, se tu passou por essa experiência, contar mais, e também da tua, um pouco da tua aventura musical também, Renato. Agora, o próximo convidado, eu passo a bola para Clementine, que foi quem fez o meio de campo, Clem.
O nosso convidado é Jorge, da Resistência Popular Sindical, é isso? Se tu quiser dar umas saudações para nós, está nos falando em direto de Santa Maria.
Abre o microfone aí para nós.
Grato, Clementine. Grato, companheirada. Grato pelo convite. Jorge, falo aqui de Santa Maria. Sou professor de filosofia e formado em filosofia e mais umas disciplinas aí de brinde sempre, né? Sociologia, ensino religioso, agora projeto de vida. Tem uma série de brindes que vem, né? Militante do Resistência Popular, estamos aí na organização sindical, tentando tocar o trabalho aí pelo CEPERS. 7 anos já na rede, acho que mais ou menos isso, companheirada.
Que massa, nós temos a feliz coincidência de termos dois filósofos no nosso programa. Ah, essa noite vai ser.
Mas há aquelas coincidências que a gente sabe que não, né, Marcelão? E para não dizer que não é coincidência também, coloquei a primeira música do programa de hoje, Crosby, Stills, Nash & Young, Almost Cut My Hair. Não é coincidência que eu e o Marcelão falamos sobre essa música ontem na mesa de bar. Não é coincidência. Vamos lá, detona o rock and roll.
Vem pra nós.
Almost cut my hair. It happened just the other day. It's getting kind of long. I could have said it was in my way. Because I had the flu for Christmas, and I'm not feeling up to par. It increases my paranoia, like looking at my mirror and seeing a police car. But I'm not giving in an inch. We'll be right back. when I finally get myself together. I'm going to get down in that sunny southern weather.
Grande sonzeira, famoso petardo no Heavy Hour, Almost Cut My Hair, de Crosby, Stills, Nash & Young, hino da luta contra a guerra no Vietnã, trilha sonora de alguns filmes sobre a guerra no Vietnã. Tem um filme, eu não me lembro o nome, mas que é com o Emílio Esteves e o pai dele, o Martin Sheen, que é fantástico, assim, é uma, o cara volta, ele volta do Vietnã e é aquela coisa do veterano alucinado em casa, com milhares de problemas psicológicos, e o pai dele super feliz que ele tinha ido na guerra e o bicho pega dentro de casa, né? Aquela coisa de estadunidense, dia de ação de graças e aquelas coisas assim que eles costumam retratar. E essa música é a trilha desse filme, né? Uma das trilhas do filme. É, bom, escolhi ela também por ser um momento nosso de luta. E a gente está com dois convidados aqui para falar de luta, né? A gente está com um camarada aqui de dentro do CPERS, hoje uma das instituições que mais está fazendo essa luta, né? Em nível estadual, pela educação, né? Municipal aqui, o Renato também. Né, mas o CPERS está numa frente muito forte contra o Eduardo Leite. E está conseguindo algum avanço, Jorge?
Mais ou menos, companheiro, mais ou menos. A gente passa aí por um período bem complicado de mobilização, né? Nós do Resistência Popular em especial, né, acreditamos mais no olho, de sentar com um colega ali, trocar uma ideia, botar força nas nossas forças, né? Mas de positivo a gente teve aí uma liminar, pelo menos, né, uma liminar que a princípio garante o retorno só com a liberação de uma autoridade sanitária, deu aval, né, para a escola poder voltar. É um cenário bem complicado, né? O governo prometeu uma série de EPIs, mas até o momento só chegou álcool gel, né? Então, que condições teríamos para um retorno seguro, né? O CPERS tem apostado nessa linha, né? De tentar liminares, de tentar dialogar com parlamentares, com prefeituras, contando com esse bom senso, que às vezes, muitos casos, a gente sabe que esse bom senso dura até as eleições, né? Então, é um cenário bem complicado que você coloca aí. É uma luta que está sendo feita, mas cenário complicado, né? Mobilizar nesse momento de isolamento é complicado.
E Renato, aqui em Porto Alegre, que é um, também pode, a gente pode traçar um paralelo com várias outras grandes cidades do país também, não é, a luta ela não é porque acontece aqui que ela é diferente, né? Mas a gente tem um caso de um prefeito que entrou, a gente fez alguns programas sobre isso, conversamos aí com representantes do Simpa, decretando guerra contra os servidores públicos da cidade, né? O Marquesan entrou e não tem problema a gente falar sobre isso, porque ele abertamente fez e declarou essa guerra ao servidor público de Porto Alegre. Agora, tu falou em fechar um departamento de vocês, só que agora o Marquesan tá numas de abrir tudo. Chegou aí nas eleições, ele tá abrindo tudo. Como é que vocês estão enfrentando isso na cidade, na municipalidade?
É, não por acaso ele tá abrindo tudo, né? Porque ele tá com um processo de impeachment nas costas, o vice dele é do PSL. Embora ele não abertamente tente capitalizar os bolsonaristas, de algum modo ele tá acenando, né? Muito embora quem faça esse papel, na minha perspectiva, seja o Walter Nagelstein, que tá capitalizando essa extrema-direita. O Marquezan, que hoje, no debate da Guaíba, a Fernanda Melchiona do PSOL qualificou ele muito bem, um playboy que nunca trabalhou. Ele nunca trabalhou na vida. O Marquezan, ele, por pauta ideológica, a gente sabe que o PSDB encampou o neoliberalismo, ou ultraliberalismo do Brasil, como pauta. E o Marquezan, ele entrou com essa perspectiva, né? Ele já tinha declarações contra os servidores públicos. Ele trouxe uma equipe que, na história da SMED, da Secretaria Municipal de Educação, nunca aconteceu um aparelhamento. Isso é muito interessante na direita, seja neoliberal, seja extrema-direita. Eles falam de aparelhamento e eles aparelham ideologicamente. Ele botou CC em todos os postos, tem andares vazios desde o começo da gestão dele na SMED, porque não tem gente que tenha coragem de trabalhar, porque é uma... O Porto Alegre tem mais de 900 CCs, né? Um recorde com o Marquezan. Então, eles são os caguetas, ele põe lá os X9 dele em tudo que é setor, e aí ele aparelha isso. Ele trouxe para a Secretaria de Educação um professor da Unicinos, na verdade dois, porque o Paim que está concorrendo, ele era professor na Unicinos de Direito, e agora está se fazendo salame. Até é engraçado que essa corrida eleitoral, a gente tem um monte de gente que compôs todos os governos. Eu vou nomear aqui Melo, foi vice do Fortunati, o Fortunati, Gustavo Paim foi vice do Marquezan, o Walter Nagelstein foi presidente da Câmara, e todos eles são alternativa do Marquezan, estranhamente, assim, mil faces da mesma coisa. Tirando as candidaturas da Manuela e da Melchiona, a gente tem um monte de gente que sempre compôs o passo municipal há pelo menos 10 anos. E o Marquezan, ele abriu guerra contra os servidores públicos, porque o interesse dele, ele conseguiu começar a implementar, são os contratos. Para quem está no Estado, e até o companheiro pode falar, o contrato é uma precarização da relação trabalhista, né? Então, ele está implementando em Porto Alegre, ele já fez uma série de parcerias privadas, público-privadas, com escolas de ensino infantil, e a ideia dele é sucatear, aquela coisa do neoliberalismo, né? Sucateia para tornar insustentável, e aí tu privatiza. Também só vou mencionar, para fechar aqui essa fala, a pressão das escolas particulares, que tanto que esse professor de filosofia da Unicinos, Adriano Naves de Brito, que é o secretário de educação, que não sabe nem pegar um ônibus para chegar numa escola, ele faz live fechada, com comentário fechado, só com diretora de escola particular. Então esse é o cenário em Porto Alegre da educação.
Eu ia justamente tentar levantar esse assunto em algum momento, né, do nosso grupo de apoiadores ali do WhatsApp, que apoiam o coletivo Catarse. O Alexandre Zanetti falou: olha, cara, a pressão em cima dos serviços particulares, dos serviços que tem ao redor da educação, é uma pressão insustentável, né, porque são donos de transporte, são donos de cantina, terceirizados, comodatos, escolas particulares, tem muita gente envolvida no grande negócio da educação. E como é que fica essa pressão para o pessoal do Estado, Jorge? Vocês conseguem identificar isso? Como é que é essa relação com o pessoal que trabalha nas particulares?
Pois é, estrategicamente, né, a gente viu aí um movimento do governo estadual de jogar com o pessoal dos eventos, né? Enquanto as escolas estiverem em trabalho remoto, não voltarem ao trabalho presencial, não pode ter evento. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? Mas para jogar mais um grupo assim, para fazer pressão em cima das escolas, né? Fora que, claro, cada município vai ter a sua dinâmica, né? Aqui a gente tem um grupo bastante, bastante forte dos transportes, que é um setor que faz bastante pressão. A movimentação de estudantes na cidade é bastante significativa, né? A gente tem as universidades, tem fora as escolas públicas, né, as universidades movimentam uma galera na cidade, né, então o pessoal tá fora agora, tem uma galera que vem para a cidade, tem uma galera que tá fora da cidade agora nesse período de pandemia. No superior tem se tocado o ensino remoto também, né, então a pressão pelo retorno presencial é todo lado, né. O governo municipal aqui cedeu na questão da educação infantil, os pequenos, as escolinhas, ele cedeu, vai abrir, se eu não estou enganado, agora é dia 24, vai estar pelo menos permitido a abertura, os demais ainda se planejam fazer um cronograma aí.
Ah, agora caiu tudo aqui, tá? Mas caiu tudo e eu vou meter um som, tá? Deu alguma coisa aqui que eu fiquei sozinho aqui no estúdio. Nossos colegas e amigos e convidados estão remotamente, né? Pessoal, caiu, tá? Pessoal, caiu. Eu vou botar aqui Anti-Artista e a Banda dos Degenerados, com Burguesia. Tá, e vou tentar fazer a reconexão com o pessoal lá. E daí, no segundo bloco, a gente retoma a fala do Jorge aí. Falou!
Yeah. vamos pra rua. Vamos pra rua. Na cadeia, numa fazenda de trabalhos forçados. Não sou burguês, sou anti-artista. Eu tô do lado do povo. Eu tô do lado do povo. Do povo. Os dois chiqueiros são mais dignos que o burguês, mas também existe o bom burguês que vive do seu trabalho honestamente, mas esse quer construir um país e não abandoná-lo como a pasta de dólares. O bom burguês é como operário, é o mais que cobra menos pra quem não tem. E se interessa por seu povo, em seres humanos vivendo como bichos, tentando se enfocar na janela do carro, no sinal. A burguesia fede. A burguesia quer ficar rica, enquanto houver burguesia, não vai haver. A burguesia quer ficar rica. Enquanto houver burguesia, não vai haver poesia. A burguesia fede. A burguesia quer ficar rica. Enquanto houver burguesia, não vai haver.
Heavy Hour retornando no segundo bloco. Que tosqueira foi essa, Marcelão? Que tosqueira!
Ó, velho, eu achei sensacional essa versão aí. Que essa música é do Cazuza, é uma das últimas músicas que ele compôs antes de morrer. E, cara, na boa, a música é uma porcaria. Mas tem frases muito legais, muito interessantes, né? Pô, o refrão dizer que a burguesia fede, enquanto houver burguesia não vai haver poesia, é um achado poético muito massa. Depois, quando ele faz aquela, né? Eu sou burguês, mas eu sou artista. Estou do lado do povo. É muito bom, cara.
Como é que é? O porco no chiqueiro vale mais que um burguês? Não, mas vale tem mais. Burguês bom. Tem uns que lutam pelo país.
Cara, é uma viagem. Mas a versão rock and roll dessa banda, eu acho que ficou muito legal. E aí eu ouvi ela no fim de semana, ouvi-a no fim de semana. Até foi uma recomendação do Tico Santa Cruz, da banda Devonautas, que eu sigo nas redes sociais. E ele botou isso aí ali na rede, eu fui lá ouvir, gostei muito, compartilhei com vocês do Heavy Hour ali no nosso grupo e, bom, bota aí pra audiência curtir.
E agora eu vou botar mais um som pra gente ter mais espaço de fala. Samba de uma nota só, Marcelão, isso estreia alguma coisa, né, no Heavy Hour, não estreia?
Isso estreia as nossas... nós estamos com um grupo de apoiadores, né? Depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre a nossa campanha no Apoia-se, que é para uma maneira de manter o nosso trabalho, manter o aluguel da nossa sede, manter, enfim, a Catarse funcionando do jeito que ela vem funcionando há 15, 16 anos. E essa é uma sugestão de uma das nossas apoiadoras, então, Suzane Frolich.
Suzana Frolich. Grande apoiadora, grande amiga, apoia a gente, faz parte do conselho de apoiadores que a gente tem aí agora, quem contribui com a gente no Apoia-se, que é uma espécie de vaquinha recorrente, né? Tem muita gente indo atrás desses recursos. Nós do Coletivo Catarse não é diferente. Acessa o site lá do Coletivo Catarse ou procura Apoia-se Coletivo Catarse e tu vai chegar. E aí a sugestão da Suzana... Samba de uma nota só. Quem é que tá tocando isso aqui, esse som, Marcelão?
Expresso 25, né, cara? Azar. Grande grupo de voz, um arranjo do Pablo Trindade.
Pablo Trindade. Expresso 25. Maestríssimo Pablo Trindade. Aí, vamos curtir. Música. Tá aí, a gente ouviu a música do Tom Jobim nas vozes do Expresso 25, maestro Pablo Trindade. Né? Quantos anos tem o Expresso? Eu sei que tem mais de 50, porque a gente fez o documentário de 50 anos.
É, tem quase,
já tá fazendo 55. É. E aí, Marcelão, retoma aí, por favor.
Bom, seguinte, então, vamos jogar a bola aqui pro Renato, né? Pro Renato dar, enfim, falar um pouco sobre como é que tu enxerga essa pressão que vem desses interesses particulares também, né? Porque mesmo dentro do espaço público, né, sempre vai haver aqueles que têm os interesses, né, seus interesses políticos e particulares, questão de negócio mesmo também. Como é que isso está rolando aqui em Porto Alegre e tu enxerga isso, Renato?
Tem uma pressão muito grande de vários setores. Eu nomeei alguns mais óbvios, e tu também, né, de questão de transporte, etc. Sim. Escola particulares. Também a gente está num cenário que piora muito a demanda por critérios mínimos de segurança, né? A gente está no Brasil bolsonarista, né? Que é Sim. puro delírio e neofascismo, assim.
Então, é a tempestade perfeita da desgraça, né, velho? É governo neoliberal de cima a baixo, né, com um imbecil no poder, e uma pandemia, assim, no meio da desmantelação dos serviços públicos.
Qual dos imbecil? Tem um monte aí no poder.
E num primeiro momento a gente teve até o Leite e o Marquesa do PSDB fazendo, né, o isolamento e tal, mas se a gente soubesse que para acabar com a pandemia era só marcar uma eleição, a gente marcava em março mesmo, né, porque chegou perto da eleição, abre tudo, tem esses atores. Bom, a gente sabe o que é, como que é assim de lojas aqui em Porto Alegre, a gente sabe o tipo de pressão que eles fazem, eles deram apoio pro Marquesã, inclusive, quando o Marquesã começou a parcelar nos salários, o presidente da Cindy Lojas apoiou. Então, assim, a gente tem esses atores clássicos, mais a pressão das escolas particulares. Então, o que decide, mais uma vez, na periferia do capitalismo global, a grande mídia, ela é portadora disso, né? A RBS faz esse favor, Sim. mas é o grande capital, que está decidindo, como sempre. Só que a gente tem, essa semana saiu, inclusive, mais um episódio de um podcast do meu amigo Matias Pinto, o Xadrez Verbal, que eles chamaram o Átila, que eles chamam, e eles fizeram uma análise na Europa, nessa retomada, que inclusive as infecções estão maiores do que na primeira leva, né, em países como a Espanha, e o elemento principal foi a reabertura das escolas, que as crianças, imaginem, o colega do Estado já falou, a gente não tem como testar, não tem testagem.
Não tem.
As crianças normalmente são assintomáticas, elas são vetores silenciosos que acabam espalhando, e aí quando for ver, já tá a merda toda posta, né? Então, eu tenho chamado ali, pegado de empréstimo do filósofo camaronês Mbembe, que a gente tem uma necropolítica da educação agora. É um cálculo de que pode morrer, porque no Anchieta, no Rosário, vai ter testagem. Mas na Vila Mapa não vai ter. No Belém Velho não vai ter. Não vai ter. Lá no Timbaúva não vai ter. No Sarandi não vai ter. Então, é um cálculo, tá dentro do cálculo. Essas pessoas podem morrer, porque a gente tem que dar, então, conta dessas pressões econômicas. E eu acho que, em algum momento, eu tenho essa esperança que a história, não só a história, mas a justiça, e aqui eu vou fazer uma... trazer o que a gente tem tentado. O Ministério Público Gaúcho está totalmente entregue às demandas do PSDB. Eles chegaram a desobrigar o Marquesã de constituir um órgão de fiscalização e de aplicação das medidas sanitárias. Eles disseram que a prefeitura já faz isso. É ridículo o papel do Ministério Público no estado do Rio Grande do Sul, porque em outros lugares, o Ministério Público do Rio de Janeiro proibiu a volta forçada que o Crivella tentou. Em Santa Catarina a gente teve isso, de proibir. Mas o Ministério Público aqui está lavando as mãos. Em algum momento, isso tem que ser cobrado, não só a história, mas judicialmente, porque vai morrer gente. Já tem, eles abriram essas EMEIs, né, aqui no município. A gente tem mais de 30 professores infectados já.
Rapidinho,
em uma,
né,
semana. Meu? É rapidinho. Rápido. Alguém vai ter que ser responsabilizado.
Cara, isso dá um desalento porque, cara, são vidas, né, velho? Quando a gente, à medida que vai passando esse processo e é vendida essa falsa sensação de que a pandemia está terminando, não está terminando, velho. Ela vai voltar muito forte. Logo depois disso, a gente já começa a perder pessoas próximas, cara, dá um desalento enorme. É, Jorge, é, me fala uma coisa, assim, como é que foi com vocês aí em Santa Maria, a questão, e também com os seus colegas do Estado, a questão de, a experiência de fazer as aulas de forma remota, é, se foi possível, como é que vocês acompanham esse tipo de situação, porque, enfim, é o que se consegue fazer, né, de maneira mais segura, né, e não se perder o ano letivo, enfim, não se, né, continuar mantendo a roda girando de alguma maneira. Como é que foi essa experiência? Como é que é a tua visão a respeito disso?
Bueno, acho que dá para já puxando aí na linha do que o companheiro falou por aí de Porto Alegre, né? Acho que a pandemia e esse momento da que a gente vive politicamente, a pandemia só escancarou muita coisa que a gente já sabia, né? Capital acima de tudo e de todos, né? Se a gente pega, se a gente, o companheiro comparou as escolas privadas e as públicas, né? Se a gente comparar isso, a gente vê o abismo da educação. Se eu pego o exemplo da minha escola, ali pelo meio do ano, o governo do estado, a SEDUC, diga-se de passagem, né, entregou os dados de 900 mil usuários aí da rede estadual para o Google, né? Sim, a gente pode voltar depois nesse assunto, mas da minha escola, em torno de uns 15%, se eu falar 20%, eu estou sendo generoso, conseguem acessar. A minha escola é uma escola de periferia, a escola de bairro, assim, de trabalhadores, é uma escola agurizada, não tem acesso, não tem como acessar a internet. O plano que foi prometido, né, ele até chega, mas é complicado para acessar muita coisa, é só o Classroom e deu, né. Então, essa dinâmica de manter a educação, olha, a meu ver, é bastante, e tenho discutido com colegas, né, e colegas até aí da metropolitana, a gente está num cenário bem, bem, bem complicado, porque a gurizada não tem acesso a celular. Quando tem, é um celularzinho muito, muito simples, às vezes é um para a família inteira. Ter acesso à internet, os planos de internet caro e precário. Então, para chegar no ensino remoto na periferia é complicado, né? Para dizer o mínimo, né? E aí, o que a gente vai conseguir fazer dessa maneira, né? O pessoal do Rio, o pessoal do Pedro II lançou uma nota que isso não é educação. Isso é, no máximo, uma interação remota. A gente tem uma interação. Eu tô muito frustrado com esse momento que nos tiraram o que a gente tem de melhor da profissão, que é a sala de aula. Retornar agora não tem como? Não tem como. Cancelar o ano? Se a gente cancela o ano, a gente tem uma leva de demitidos aí, de contratados. Sim. É um cenário, assim, é uma sinuca de bico complicadíssima, né? A gente vê isso nesse momento, né?
É, e vocês são os eleitos, né? Os professores, principalmente, do ensino público, são hoje, a gente já falou isso também outras vezes aqui no Heavy Hour, são os inimigos públicos número um, né, do regime bozo-fascista que tá aí, né, velho? Vocês são
doutrinadores.
Os perigosos, né?
E Gustavo, e a gente vê uma coisa, o tipo de político, o tipo de tática que é realizada, que é feita por essa gente, por esses governantes, a gente tá vendo aqui o Renato falando que com a administração Marquesã começou o parcelamento de salários dos servidores públicos de Porto Alegre, mas o parcelamento de salários dos servidores do Estado já acontece há muitos anos. E é uma normalização, é um bagulho que é inconstitucional, é ilegal, deveria dar cadeia para quem faz esse tipo de situação. E está tão normalizado, quantos milhares de mortes por Covid-19, né? Então é isso, as coisas vão passando assim de uma maneira nas nossas vidas, que quando tu vê, pô, cara, o professor receber parcelado a merreca do salário, é normal. Morrer de Covid, normal, né? E aí?
Eu acho que morrer de Covid me parece que é o plano, inclusive, né? Ouvindo o relato aí, tanto da parte do Estado quanto da parte do município, e o que a gente tem acompanhado também enquanto coletivo de comunicação, e o que a gente tem discutido e observado, né? Me parece que está cada vez mais claro que há um plano para que as pessoas realmente adoeçam e morram, né, velho? A gente ouviu agora esse ensandecido aí que ocupa o cargo máximo da República. Além de fazer propaganda de remédio, ele me fala uma das maiores abobrinhas da história. Como é que tem coragem de falar isso daí? Né? O suprassumo da ignorância. Né? Melhor investir na cura do que na vacina? Como assim, meu? Sabe? Como assim? Né? Então, tipo, se o cara abre uma ignorância dessas de uma maneira tão direta, me parece sim, me parece que ele quer que as pessoas adoeçam, né? Se tem um grupo aí, me parece que é planejado mesmo para vocês, professores do ensino público. Pô, se tá, o Leite tá fechando escola no Rio Grande do Sul, cara. Né? Eu nunca vi isso. Né? Se fecha escola, não se abre escola, se fecha escola. Quer fechar Rio Grande do Sul ali.
Ele invade, né? A Rio Grande do Sul, ele não só fecha, como ele invade, né?
Foi terrível o negócio ali, né, tchê? O anterior a ele, o Sartonaro lá, o cara simplesmente abandonou o Instituto de Educação. Veio, uhum. Vitor, sabe? Abandonou, não se fez nada, tá lá, aquele monumento lá.
Desculpe.
Vai, Renan. Não, tem que falar. É isso aqui, o clima é esse, cara. Tem que entrar no meio.
Se não falar, já vai começar o monólogo do Gustavo.
Eu costumo dar discurso, isso aí.
O monólogo dele é no terceiro.
Não, e dizer que a questão passa muito, assim, por essa falência da democracia liberal e representativa que a gente está vendo, porque quem que interviria aí? O judiciário. O judiciário teria que pegar a Constituição e dizer, olha, não tem como parcelar, não pode, isso... Mas o que o judiciário está fazendo? O judiciário ele foi muito politizado de um jeito que, bom, a gente teve o Sérgio Moro, que foi o ápice transformar espetáculo judiciário, virar uma peça-chave para a eleição do Bolsonaro, de todo esse conluio aí que convergiu para a ascensão da extrema-direita, e isso está ruindo em tudo que é lado, né? A gente está vendo isso, assim, a inaptidão, assim, a falta de vontade do Ministério Público. Por que o Marquesa está fazendo? Ele está no fim, ele quer agradar quem está metendo impeachment nele, e ele joga a população contra nós, porque o único bastião de sanidade mental que não quer colocar em risco a vida dos nossos alunos, da nossa comunidade, somos nós, porque nós e o posto de saúde somos o único tentáculo desse Estado que enxugaram com o neoliberalismo. A gente está na comunidade. O Marquesan não sabe onde fica. O secretário Adriano ele não sabe nem que ônibus pega para ir para Vila Mapa, eu tenho certeza. E não é tão longe do centro. Ele não sabe chegar lá, ele não sabe chegar no Sarandi. Então, ele joga a população contra nós. Entretanto, a gente tem uma relação tão forte. Eu vou aí dar um relato do que essa prefeitura fez. Ela é a mais nefasta ideologicamente que Porto Alegre já teve, pelo menos assim, nos últimos 30 anos. Isso é evidente. Ela quebrou os horários de todos os professores que ela conseguiu. Eu tenho 10 horas em cada escola. Isso nos quebra a relação com a comunidade. Ainda assim, todas as escolas do município de Porto Alegre fizeram pesquisas e perguntaram, vocês trariam seus filhos durante o Covid? De 90% a 95% dos pais disseram que não querem o retorno da aula, que não querem levar. Aí o Marquesan vai e diz que ouviu a comunidade, o conselho escolar. Ele nunca ouviu ninguém. Ele nunca... É a ditadura da caneta. E assim, isso me lembra muito... O que profeticamente, aos 10 anos, um jamaicano, Stuart Hall, um teórico dos estudos culturais, falou que é a gente chegou no cruzamento do ultraliberalismo, do neoliberalismo com a democracia liberal. E nessa disputa sempre vai pender para o neoliberalismo, para o econômico. E a gente mantém uma aparência de que tem instituição funcionando, que tem o judiciário, que tem o Estado, que é uma preocupação com a vida, quando na verdade o motor a gente sabe que é o grande capital. E é isso. É só vai lá e dá uma polidez, vai lá, assina um papelzinho no Ministério Público. Olha só, nós temos os protocolos. Então volta para aula. Não tem pergunta para qualquer cientista no mundo se tem como voltar, se tu consegue separar a criança num lugar que falta água. Escola municipal, escola de periferia, estadual, falta água. Então é isso. É essa a nossa situação.
Não, a mentira como método, né? Foi... A gente já sabia que se mentia bastante, mas agora está bem claro que a mentira é o método. E aí, na realidade, vocês que passam por mentirosos, porque vocês ficam ensinando as crianças, pobre das crianças lá, dizendo que a Terra é redonda, né? Esférica e tal, né? Então, os mentirosos são vocês. Para terminar o segundo bloco, a gente vai ouvir Los Miserables, La Cabala.
Fala para nós aí, Renato, qual é desse som aí?
Então, essa banda eu escolhi porque é uma banda chilena e para comemorar que finalmente foi para a lixeira da história a constituição do Pinochet. E essa banda, ela surgiu em 90 para protestar, e já tinha acabado o regime Pinochet em março. A banda começou em outubro, uma banda de anarquistas, então.
Olha aí.
E eles são de arquibancada, então eu acho que tinha tudo a ver. É nóis.
Esse programa aqui tem um bom gosto por anarquistas, é impressionante isso. E para terminar o segundo bloco, Ramones com Rock and Roll High School.
Sugestão do nosso apoiador Alexandre Zanetti. O primeiro verso dessa música fala muito, explica muito da situação que nós estamos vivendo.
Só um apoiador mesmo para colocar Ramones aqui dentro, né? Vamos combinar.
Acho muito interessante, porque justamente se o cara lê a letra, o cara vai entender o posicionamento de algumas pessoas do Ramones, aí fica tudo muito claro.
Que difícil. Vamos lá, então, com essa dicotomia aqui, Los Miserables e Ramones, para terminar o segundo bloco do Heavy Hour.
Devolviendo una pared y la pe-
Heavy Hour retornando no último e derradeiro bloco, sempre naquela rede fodástica que começa lá na Zona Sul, em Pelotas, na Rádio Com 104.5 FM, vai pro centro do, do estado, na Rádio Armazém.net de Santa Maria, vem pra Rádio Web Educativa BGV, vai, né, pra Rádio Web Educativa BGV de Rio Grande, bairro Getúlio Vargas, ali em Rio Grande, hein, Zona Sul do estado, mais ao sul, Passoara Azul, e vem para Ipanema, Comunitário 87.9, aí Zona Sul de Porto Alegre, e aí vai para Serra, Rock pede a Rádio Rock da internet, volta para Capital na Rádio Voz do Morro, e aí parresia.org.br, repórterpopular.com.br, canais de streaming do coletivo Catarse, ganha o mundo! Qual é o paradoxo, Marcelão?
Gustavão, vamos jogar aqui para um dos nossos filósofos convidados, né, Renato, que é vocalista de banda de hardcore. Fala para nós aí sobre esse paradoxo que é o Ramones.
É uma grande questão, né? Eu fui formado no punk rock, eu tenho uma banda de punk rock hardcore, né, que é Steve Raivoso. E a gente tem ali a posição, o Johnny era, bom, numa letra do Ramones fala que o Johnny era um nazi, né, no seu quarto, ele é filho de militar, morou na Alemanha lá, tinha aquela base militar e tal. O Joey no fim da vida foi, mais pro fim da vida, foi um cara bem progressista, né, mas eu acho que dá pra entender um pouco dentro do cenário estadunidense onde emerge o Ramones, né. Acho que a gente cada vez mais tem que aprender onde as pessoas são influentes, assim, né? Onde elas são importantes e no que elas não são, assim. Então, o Ramones nunca vai me pautar politicamente, ao contrário do The Clash, que é a maior banda de todos os tempos pra mim, que musicalmente, no punk rock e politicamente, eles eram muito acertados, assim. Eles manjavam muito do rolê, eles eram os caras que tinham uma consciência política massa, assim. Mas é isso, o Ramones me formou. Eu tenho esse coração dividido, né? Porque eu cresci ouvindo Ramones, foi meio que o lance que me deu um caminho, punk rock é meio que um caminho pra gente ser quem a gente é, quem tá nesse rolê, né? Mas ao mesmo tempo não dá pra levar a sério a postura deles em relação à esquerda, né? Era uma coisa meio se não muito cagada, principalmente o Johnny, né? O Johnny era um miliquinho. O Joe era o legal do rolê, mas o Johnny não dava.
Tá, tá certo. Então vamos separar, né? Essas obras, os autores aí. Tava falando do Tom Araya do Slayer também, meu Deus. Sei lá.
Tá
que o leve. É, Jorge, tu quer falar sobre as plataformas de ensino? É isso, companheiro? O que tu tem para nos trazer aí sobre esse assunto?
Chamar atenção, né? A gente, aqui do Rio Grande do Sul, a gente entregou pro Google, né? Eu sei que lá para cima entregaram ali, se eu não me engano, Mato Grosso estão utilizando o Teams, que é da Microsoft, né? Muitas escolas, no primeiro momento, utilizaram o Facebook e utilizaram o WhatsApp, né? Também do Facebook. Então, como é que esse pessoal lucra, né? Como é que esse pessoal lucra? Ele lucra com dados, né? Dados que, no nosso caso aqui do Estado, foram entregues de mão beijada, né? Sem nenhuma conversa, sem nenhuma discussão, entregado para o Google. E a questão da plataforma, a gente tem aí uma dinâmica que o Estado já tinha colocado os diários online, né? Agora os diários online estão associados à plataforma Google. Então a gente tem uma dinâmica aí de garimpo de dados bastante significativa e muito pouca gente tem falado, né? Por isso que eu coloquei ali para chamar atenção para isso. Não, a plataformização do trabalho na educação.
Bem colocado. E, claro, para poder explicar para a nossa audiência que tipo de riscos que tu vê as consequências dessa patamorfização.
Uma que a gente já vê é a plataformização ali no Uber, né? Que é a mais óbvia, a mais clara, né? Que meio que... O trabalhador trabalha para si mesmo, né? Autônomo, se envolve com a plataforma. Mas a plataforma é uma empresa e alguém está lucrando com isso, né? Com o trabalho alheio. Na plataformização do nosso na educação, já tem casos no ensino superior de universidade privada, né? Ó, quando tu for demitido, o material que tu produziu é nosso. Se eu sair do Estado, o material que eu tô produzindo que tá indo pro Google Classroom vai ser de quem? E a produção intelectual que tá indo pra lá? O estímulo a utilizar o YouTube? E a produção intelectual que tá indo pro YouTube? É de quem? Tem ali os termos, aceite os termos, aceita aqui os termos, né? Tu entrega a tua... Tu entrega muito do teu trabalho intelectual para a plataforma, né? E isso parece um assunto que está passando muito batido, assim. Está meio que se naturalizando esse processo. Ah, não, é a evolução das tecnologias, coisa e tal. Porque como que essas empresas lucram, né? Elas lucram com a atenção dos usuários, né? Se tu produz material, tá ali uma propaganda... Pegar o YouTube. Tem ali uma propagandinha ali de canto que vai... Que é onde o...
Ah, de novo caímos.
O serviço é de graça?
Ó, voltou.
Frase célebre, né? Quando o serviço é de graça, o produto é você. Então, chamar atenção pra isso, porque tem muito pouca gente discutindo e tem meio que uma naturalização em cima disso, né? Ah, é evolução. Isso vai vir para alavancar o nível do ensino e temos que estar esperto, né? Não dá para ser ingênuo com tudo isso, né, que está sendo colocado. E a pandemia foi só o pretexto para esse avanço aí, né?
Eu enxergo com bons olhos tecnologia, tá? Eu não enxergo com bons olhos o uso da tecnologia que as pessoas fazem.
Exato.
Né? Eu acho que sim, é possível a gente criar meio termos e condições para que a gente consiga enfrentar esses períodos como esse, por exemplo, e se utilizar da tecnologia até mesmo para nível de ensino. Mas a gente sabe que o estado do Rio Grande do Sul, não vou falar de outros estados e o estado como ente público, mas o estado do Rio Grande do Sul não tem a mínima condição. É bem que vocês estão falando, nem a Prefeitura de Porto Alegre, né, a mínima condição de manter plataformas assim, com estruturação que sequer é ética, que é o que tu tá falando, é uma questão ética, né, que sequer é ética para que se faça o processo de ensino mesmo. Né?
Ô, Gustavo, mas nós temos empresas públicas, né, que se estivessem sendo... fomentadas, né, com servidores remunerados, novos concursados, atualizadas, a Prosergs e a
Prosempa. Prosergs e a Prosempa, mas já desmantelaram a Prosergs,
exatamente,
né?
Exatamente, mas esse é o processo.
Também.
Esse é o processo.
E o seguinte, Marcelão, e me parece que entregar tudo pro... Eu ouvi a live, eu não acreditava no que eu estava ouvindo do governador quando ele falou da entrega de tudo para o Google. Ah, estamos fazendo... me parecia uma coisa assim, inclusive, eu trabalhei em empresa de tecnologia também, que me parecia uma coisa desconectada com a realidade do que ele estava sequer propondo. Assim, a fala dele me parecia algo que não conseguia nem tocar direito a superficialidade do que ele estava falando, assim, que é realmente a segurança de dados das pessoas e plataformas que manipulam esses dados. Esses dados, eles são manipulados a olhos vistos. Tu fala uma coisa, se tem um microfone aberto, em 10, 15 segundos tu está recebendo propaganda no teu celular, tu está recebendo propaganda no navegador que tu acessa a internet. Né? Isso é uma das grandes questões também. Então, que são os famosos algoritmos, os caras trazem essa palavra para que as pessoas não entendam mesmo. Não é algoritmo, o algoritmo nada mais é do que uma linguagem de programação. É programado para pegar esses dados das pessoas e principalmente oferecer produtos para elas. E agora a gente está vendo nesses últimos 10 anos, não é simplesmente produto para comprar, é produto político. Né? É manipulação ideológica pura, Né? Então, tipo, tu não tá só dependendo do que tá sendo ensinado. As pessoas que estão ali recebendo os conteúdos, é possível que, após a aula, essa manipulação chegue naqueles usuários ali, até mesmo para desacreditar o que um professor tá ensinando. Né? A gente vai ouvir The Logical Song, Marcelão. Roger?
Lê aí, Gustavo.
Ah, eu não tô conseguindo ler. Roger Hodgson. Hodgson. Bah, nome difícil, hein?
Ai, cara. Isso é sugestão do Rodrigo Navarro, mais um dos apoiadores que estão compondo, né? Que está compondo o nosso conselho, o nosso fórum de apoiadores, que vão começar a trabalhar junto ao Coletivo Catarse algumas pautas e vão estar sempre participando aqui do Heavy Hour também. Então, você aí que está ouvindo aí o programa, quiser saber como é que se torna um apoiador, ajuda a gente a manter o nosso trabalho. E, além de tudo, influencia diretamente no nosso trabalho, dando sugestões, ajudando a construir pautas, selecionando músicas, mandando perguntas para os convidados. Cara, entra no site do Coletivo Catarse e procura lá o link do Apoia-se, que tu já vai saber como é que isso vai acontecer. É isso.
Beleza, então vamos ouvir o que o Navarro nos manda.
Tá, sonzeira, velho, sonzeira.
Ô Marcelão, pra nós escolher música, nós vamos ter que apoiar também. When I was young, it seemed that life was so wonderful. A miracle, oh it was beautiful, magical. And all the birds in the trees, well they'd be singing so happily. Oh joyfully, oh playfully, watching me. But then they sent me away to teach me how to be sensible. Questions run so deep. Tá aí, a gente ouviu Roger Rodson, né, com The Logical Song. É, bom, quem é velho que nem eu, né, tem seus 40, mais de 40, lembra desse som aí bastante, tocava muito nas rádios.
Seguinte, meu, então vamos aproveitar o embalo da música, né, e aproveitar que a gente tá com dois elementos de altíssima periculosidade aqui no nosso programa, né, velho?
Corre que já nos viram.
Além de serem envolvidos com balbúrdia, sindicalistas e coisas do gênero, são professores de filosofia. Os caras são detentores de um perigo assim absurdo.
Maior
Renato,
ainda.
Fala pra nós assim, ó, como é que tu leva isso pros teus alunos na periferia? Como é que tu ajuda a desvelar esses mecanismos de controle da nossa sociedade fragurizada?
Então, nós da filosofia, assim, entramos naquele escopo de inimigos, né? O pessoal das humanas, assim, as sociais, as artes, a educação física. Bom, a reforma que o Temer começou a fazer com o ensino médio começou a dar conta um pouco disso, né? É até um pouco triste, irônico, triste, que aquilo tudo que o Paulo Freire denunciou, desse ensino bancário, de privilegiar só um português muito operacional para trabalhar ali no, em funções mais baixas, as camadas de trabalho, e a matemática como uma matemática que só sabe somar e diminuir, porque, enfim, tem que trabalhar como caixa, que não é um problema, né, ser caixa, mas tu não pode deixar só isso ser o horizonte da galera na periferia. Ele é muito atacado ideologicamente e a gente voltou a isso, né. Eu tive, na época da eleição, dessa eleição desgraçada do Bolsonaro 2018, mãe na porta da minha sala para ver se eu distribuía kit gay. Era nesse nível de loucura. Então, sim, a gente está muito exposto, só que a gurizada é ligeira, né? Na periferia, claro que são muito mais vulneráveis a todos os tipos de violência e discursos da grande mídia, mas eu, pelo menos, pessoalmente, eu trabalho muito com filmes e vídeos, assim, eu acho que essa linguagem, YouTube também eu trago muito, assim, tem que garimpar no YouTube, tem muita, muita coisa desgraçada, né, mas tem muita coisa boa de divulgação científica, e eu acabo trazendo música também, música é um elemento que conecta muito, que uma das minhas escolas, a Vila Lobos, ela é muito musical, né, ela tem orquestra há mais de 27 anos, então esse viés da cultura. Mas eu acho que aí é um processo que nós da filosofia temos que fazer, e muitos de nós fazemos. A filosofia, ela tem um marcador europeu, branco, heterossexual, de colonização muito forte. E a gente tem que também se deslocar desse lugar e descobrir o que é a cultura, a cultura da comunidade, o que são as religiões afro, o que é o funk, e não vir com esse ar moralista. Quando tu consegue te conectar assim, aí tu consegue constituir, né, essas coisas. A rede social é um desafio para nós, assim, não só na periferia, para nós, professores, e como isso direciona, né? É muito difícil para nós, eu digo o meu uso, inclusive, eu tenho que me cuidar, eu tenho que trabalhar em mim mesmo para não ser engolido por isso, e com os alunos é muito forte. A gente está disputando com o dispositivo que está o tempo todo, né, trazendo elementos que convoca eles, a atenção o tempo todo, eles estão... É uma economia da atenção, já tem um ramo que veio do marketing que se miscuiu na política que se chama economia da atenção. Então, sim, trabalhar com isso é ao mesmo tempo trabalhar com os alunos, com as suas circunstâncias, mas trabalhar em nós mesmos também. De onde a gente vem, qual o nosso consumo, como que a gente está inserido e como a gente consegue criar essas pontes, né? Então, eu digo que eles estão mais vulneráveis, mas eles também são ligeiros. Isso é muito ligeiro, a gorizada é ligeira.
E tu, Jorge, aí no centro do estado, aí, terra de homem macho, também distribuía...
Descobrimos que o Jorge é baixista da banda Tarja Preta, olha, ele aí vai mandar um som pra nós. Aí,
eu ia perguntar pra ele se ele também distribuía pros alunos dele uma madeira de piroca.
Bah, malandragem. Não, o fenômeno das fake news, pá, foi tenso, né? Aí pela metropolitana um pouco mais. Aqui não chegamos, pelo menos na minha escola, não chegou a tanto, né? Não tivemos pais bolsonaristas batendo nas portas pra saber o que esses doutrinadores comunistas estão falando por aí, né? Não, o que... No papo reto com a gurizada, Ô, gurizada, fiquem esperto. Sim. Tem uma carrada de. Tem uma carrada de especialista aí, né? Tentando empurrar um monte de coisa pra vocês. Sem vocês nem se ligar. Você pergunte o porquê da coisa, né? Porque como o companheiro Renato colocou, né, a gente tem aí um ramo do marketing que adentrou em vários espaços, né, a questão da economia da atenção, né, que disputa, então a gente tem, que disputa a ideologia, né, disputa de inúmeras formas o ideológico. E aí? Não, o básico para uma gurizada, seja aula de filosofia e as de brinde, né, é isso. Estimular a consciência crítica, estimular que eles não sejam ingênuos com tudo que isso que eles empurram, né? Que eles empurram do USA, né?
Caiu a terceira queda do nosso programa de novo. E o interessante é que tá caindo sempre no George. Então, a gente já tá mesmo assim na reta final do programa. Então, eu já vou aqui. Já tá entrando grandão aí no fundo. Opa, voltando. Voltou? Não voltou. Né? A gente tá ouvindo Quadrofene aqui. Deixa eu ver se o pessoal retorna. Voltamos, tá? De novo caindo em cima do George. Infelizmente, as três vezes que caíram em cima dele. Bah. Já tá rolando aqui, eu levantei o som, já pegamos a última música, que é o The Who com Quadrofênia. Tá, então deu pra entender direitinho ali, mesmo que tenha cortado o raciocínio um pouco, mas deu pra entender o que o George tava falando. Não vai dar nem tempo de eu perguntar pra vocês o que vocês acham do Pondé e do Karnal, então vamos deixar passar essa pergunta, assim, né? E
fica pro próximo.
É, ficar pro, agradecer a presença dos dois ouvintes aí, Billy Valdez, Clementine e Tim Camô. Marcelão, valeu. E se vocês quiserem dar um tchau final aí, dar uma amarrada, de boa aí, fiquem à vontade, Renato, pode começar.
Beleza, então eu agradeço aí o convite mais uma vez. O Marcelo está sempre convidando coisas iradas, e aí participar também foi irado. Vou deixar aqui, né, o pedido pessoal: não deixem a direita ganhar em nenhum lugar, em Porto Alegre também não. A gente pode ter eventualmente diferenças ideológicas, etc., mas a gente não pode deixar assim, tá sucateado demais, gente. Seja centro-esquerda, o que for, mas na direita não, por favor. E apoie a cena local, né, de bandas, de mídia alternativa, que é isso que a gente tem que disputar, assim, vamos ser gramsciano, batalha, a disputa cultural, a gente tem que travar ela em todas as frentes possíveis, assim.
Jorge. E apoie os professores de filosofia. Aí. E aí, Jorge?
Boa. Te organiza e luta. Te organiza e luta, que eu digo. Mas agradecer o convite, agradecer o espaço, pá, muito da hora a dinâmica aqui, grato pela recepção, grato pela pela hospitalidade. E não, acho que reforço a ideia, né? É, para a gente fazer frente a tudo que está aí, só se organizando. Organização popular, organização de base e fazer frente ao que está aí, né?
Depois vocês não querem ser perseguidos, né? Depois não querem ser perseguidos falando essas coisas aí. Tá? Realmente estourou o nosso tempo aqui, George. Valeu. Nós é que agradecemos a disponibilidade de vocês. Mesmo. A gente está numa noite de terça-feira aí conversando. Falou, pessoal. Heavy Hour volta semana que vem. Apoia a gente. Vai lá, coletivocatarse.com.br.